Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários, como sempre. Hoje vamos falar mais uma vez de algumas premissas que são não só genéricas, mas elas têm uma certa unanimidade entre a sociedade. Eu reparei que muitas dessas premissas que têm servido de gatilho para ideias de vídeo, né, para inspiração de trazer conteúdos aqui para vocês. Porque eu reparei que, independente de qual nicho você esteja conversando, né, seja com pessoas normais, com pessoas despertas, com pessoas com QI de 90 ou de 140, algumas premissas as pessoas tomam como verdadeiras, e aí os conflitos, as divergências, totalmente, diametralmente opostas, né? Elas vêm quando aprofundam o assunto. Então, por exemplo, já falei em outros vídeos, quando você fala que relacionamentos hoje em dia são complicados, são difíceis, é muito difícil você encontrar alguém que vai discordar disso aí, né? Até a pessoa que acha que não vai falar que há muitos casos sim, não sei o quê, né? Ela pode até ser um pouco mais otimista com o dela ou com aquilo que ela está buscando, mas ela vai concordar que de fato as relações são problemáticas, né? E quando você, por exemplo, fala, pergunta para as mulheres por que que elas acham que é difícil, muitas delas vão dizer isso. Você pode fazer esse experimento social conversando com sua irmã, com suas amigas, com a sua mãe, com colega de trabalho, enfim, né, com qualquer mulher aí. Elas vão falar: ah, hoje quase ninguém quer nada sério. E aí, assim, começa naquela coisa assim do gênero neutro, né, do pronome, do sujeito oculto, né, ninguém, né, ninguém. Ou seja, dá a entender que tanto homens quanto mulheres não são muito sérios. Então, dificilmente, né, você vai ter as mulheres atacando os homens de imediato, né. Só que aí, quando esse então esse então até aí tudo bem, né. Então você teve a primeira frase: relacionamentos são complicados, né, ninguém quer nada sério hoje em dia, né. Aí você vai ter muito cara que vai concordar com isso aí. Os caras aqui da comunidade já vão discordar, porque eles sabem que tá cheio de miquenha aí que quer namorar, né. Os caras, eles sabem que tá cheio de homem carente, mangina, romântico aqui no Brasil, que eles estão loucos para arrumar uma namoradinha, né. Então, assim, os caras, uma minoria de homens já vai empinar carroça, e eu faço parte dessa minoria aí, já vai empinar carroça roça quando vem ouve escuto isso aí: ah, hoje ninguém dia hoje é quase ninguém quer nada sério hoje em dia. Na verdade, seria o meu sonho, é ronque pio aí rumo ao abismo, que ninguém quisesse mais nada, né. Mas a maioria dos caras aqui no Brasil ainda quer isso aí. Então aí você já tem uma discordância. Então, a premissa inicial dos relacionamentos não darem certo hoje em dia, ela já trava na segunda com uma minoria de homens, só que com a maioria não. Aí passa desse estágio que também ninguém quer nada sério, se ninguém envolve tanto homem quanto mulher, né. Vocês vão ver onde nós vamos chegar nessa questão de conexões reais aí, que é o título do vídeo. Aí parte para uma terceira parte da discussão, né, na discussão média ali do brasileiro, da brasileira média, que vai falar daí do que o homem vê, de como é o homem no mercado de relacionamentos hoje e de como é a mulher no mercado de relacionamentos hoje. Aí que vem aí nós já saímos do campo subjetivo para algo absurdo, que é a visão que a maioria das mulheres tem, que a maioria dos homens são cafajestes, galinha, que eles traem, que são safados, enfim, que não é igual a música lá: cachorro safado, cachorro sem vergonha, lá eu dou duro o dia inteiro, não sei o quê, né. E elas realmente é que falam disso aí, né. E só em alguns momentos específicos que as mulheres elas vão negar isso aí, ou você vai conseguir convencer elas de que elas estão erradas, tá. E assim, em mesa de bar, ambiente social, esquece, elas não vão dar o braço torcendo isso aí, né. O ser humano, isso até o homem, quando é confrontado e é refutado de alguma maneira, também é orgulhoso assim. Não é dificilmente em ambientes sociais, se o cara falar: ah, não, eu tô errado, você tem razão, seu argumento me refutou. Ainda mais brasileiro, que é orgulhoso pra caramba, boomer, então nem se fala, né. Dificilmente vai assumir isso aí. Eu já reparei que, bom, pelo menos comigo, eu conversei com alguns amigos já também, as mulheres são mais suscetíveis a soltar as redes dela, né, que o pessoal sempre fala que as melhores redes vêm delas, pós-cópula, né. Ou seja, na cama do motel, por exemplo, depois que termina a relação ali, porque a mulher adora ficar conversando depois que termina o ato, né. E antes eu via isso aí como uma encheção de saco, uma perda de tempo. Hoje eu já vejo como um experimento social, porque ali elas soltam muita coisa, ali elas mostram conversa dos caras que estão gadando ela, e muitas vezes você vai ver um amigo teu gadando, jogador de futebol, em alguns casos, né. Eu já falei pra vocês que Shed não, cara destacado, né, jogador de futebol a maioria é feio, né. Mas cara destacado, muitas vezes ele vai dar atirar pra tudo que é lado, né. Quem acha que tô exagerando, não, já falei pra vocês, as mulheres medianas, mulheres arrumadinhas, as bonitas da cidade de vocês têm acesso a esses caras, nem que seja por uma noite só, ou fica trocando mensagem. Vocês vão ver elas mostrando algumas conversas. Dificilmente a mulher vai fazer isso aí numa situação normal, no dia a dia, né. Mas quando você já tem uma intimidade e tudo mais, elas acabam mostrando muito. Elas obviamente estão mostrando isso para mostrar o quão elas têm o ego validado, mas enfim, para fins de experimento social, você acaba vendo ali um monte de coisa ali, como os caras são gado pra caramba, entendeu? Desde cara rico, alguns caras bonitos, né? E o homem médio em geral, o brasileiro, tanto de direct que essas gurias recebem. Então, nesses momentos aí, pós-cópula, né? Após ambos aí atingirem o clímax, né? O cara atingir, expelir o líquido fecundante, né? A guria também ter lá o momento lá, os 30 segundos dela, que é mais longo do que um homem, né? De prazer, acaba que elas acabam mostrando de fato, né? Algumas nuances aí que elas não falariam. Aí elas falam de fato que os homens são muito bobo, né? Muito carente, que elas gostam de caras que mais imprevisíveis, enfim, coisas que elas não falariam. Por exemplo, uma mensagenzinha de Instagram que elas compartilham, né? Porque o que elas compartilham. Assim, na internet a mulher fala que adora tomar litrão com torresmo, gosta de simplicidade, tomar açaí na calçada, de romantismo, né? Mas na prática a gente sabe que elas detestam isso aí. Então, você começa a ver que já começam as incongruências aí, tá? Mas via de regra, né? Você no dia a dia, né? Você não vai estar o tempo todo numa cama redonda de motel para ficar escutando isso aí. Muitos caras também são incel, ou não vão ter tantas oportunidades aí de relações casuais. Eles não vão ter muito contato com isso. O que eles vão ouvir mais vão ser que eles vão ver nas redes sociais das conhecidas deles, ou de algumas famosinhas que os caras seguem, é Twitter, é o mainstream, é tudo isso aí falando que um homem, na verdade, ele não presta, mas isso aí não tem procedência com a realidade, isso não é uma opinião do Trunks do futuro, isso não tem o menor nexo, é só você sair nas ruas de qualquer cidade do Brasil, seja em Santa Catarina, né, que tá mais pra Stacy Catarina, nossa, essa piada foi horrível, tiozão, mas não vou editar, vai ficar aí mesmo, ou no Maranhão, né, você vai ver que a maioria dos caras, eles são desajustados, eles são fora de esquadro, os caras são feios, pobres, o Brasil é um país que não, a beleza masculina não é muito forte e os caras não têm nem dinheiro, né, para negociar uma atração ali. Então acaba que vocês vão ver um monte de cara desajustado, mas aí vai vir um monte de cara que vai vir falar ou comentários aí que vem, não aqui no canal, mas caso venha alguém cara de paraquedas, não, mas tá cheio de casal na rua, um monte de cara feio com mulher, não sei o que, esse povo procria, etc. Mas é aquele daquele jeitão, né? A mulher sempre com bicão, o cara ali moribundo, barrigudo, né? Sempre ali cabisbaixo, ali submisso. Aqueles casal que é uma maravilha que a gente vê aí pro Brasil afora, né? Agora, casal assim, proeminente mesmo, não tô nem falando só de beleza física aqui, mas você vê que aqueles casais funcionais. Por mais que eu conheça alguns de eles existem, apesar de alguns caras na rede não gostar que fala isso, né? Porque os caras já acham que é mulher exceção, honradinha ou algo do tipo aí, né? Não, não tem nada a ver. Tem alguns casais que são funcionais sim, eles vão viver uma vida ok, né? Minoria, né? Eu já disse que o que eu divirjo de alguns caras aí que enxerga esse lado biológico da coisa, eu dei o um exemplo no último vídeo daquele Elias Maman, lá, é o Maman que foi no Maman, né? Que foi lá no Redcast, né? Outros caras aí que também que não gosta que fala muito em sorte, né? Eu já disse que eu acredito muito na questão da sorte, né? E os caras eles vê mais que é tipo, ah, não, vamos fazer dar certo. Eu já não vejo muito bem assim, não. Então você começa a travar a partir do momento, a discussão ela meio que encerra aí já. Daí um lado vai espanar, as mulheres não vão dar o braço a torcer, elas vão insistir que não, não interessa, o cara é feio, ele é cafajeste, não sei o quê. Aí porque quando você fala que tá cheio de cara feio, pobre no Brasil, que não tem apelo sexual nenhum, que esses caras não conseguem quase nada, ou quando eles casam com a primeira que dá. Da moral ali dentro da igreja ou no bairro ou algo do tipo, as mulheres acham que você, que no caso eu ou outros caras que tem essa mesma linha aí de visão da percepção da realidade, que nós estamos falando que nunca algum cara pobre ou feio traiu a namorada. Não, não estou dizendo isso. Eu estou falando que isso aí não é o normal, né? Isso aí desde a Esther Villar ela reconhecia já que essa questão de ter amante, isso aí você tem que ter ou dinheiro ou beleza, você tem que ter alguma coisa, algum apelo ali. Então. Não é normal caras feios e pobres terem abundância de mulheres, esses caras estar tanta leitada de gosto, esses caras fazer tanta mulher de gato sapado, porém não quer dizer que não exista, só que você não pode pegar a exceção e transformar como regra. E o brasileiro adora pegar a exceção como regra. Pegaram o caso do mendigo lá, nossa senhora, que lá falaram que iam derrubar a Black Pill da estética e não sei o que com aquilo lá, né? Enfim, né? Acabou que não viram lá que depois no final das contas foi um surto psicótico da mulher, o namorado da mulher nem era bonito, o cara parecia o Munhoz, que era jogador do Palmeiras, mas tinha um corpo lá. Brasileiro, quando quer, né? Você mostra um cara bonito de verdade, os caras falam, não, o Ian Somerhalder nem é tão bonito assim, não. Mas aí quando os caras vai quer confrontar uma teoria que eles não concordam, qualquer nota 5 vira um cara nota 10 aí, né? E viva a hipocrisia, né? Então acaba que muitas dessas discussões elas travam porque elas começam numa premissa ao qual ambos concordam e que de fato relacionamentos são complicados, né? Uma minoria dá certo, essa minoria, ao meu ver, depende da sorte, não de fatores como dar certo. Obviamente que pessoas que vão exercer um mínimo mínimo de compatibilidade ali um com o outro, etc., ali, tendem a ser mais favorecidos com essa sorte, mas não anula a sorte, porque muitos casais aí que vocês conheceram ao longo da vida, vocês nunca imaginaram que ia divorciar e divorciaram, né? Não tô nem falando de famoso, falando do círculo de vocês mesmo, né? Porque famoso é bem ilusório, né? Mulher que geralmente acaba se iludindo com esses casaizinhos de internet aí. Então, prosseguindo aqui. Você vê que as mulheres sonham com conexões reais, só que essas conexões reais elas nunca vão existir. E aqui eu não quero nem entrar na linha de que é muito Zubat para pouco Articuno, que estão poucos homens que realmente elas fantasiam amor que existem, que iam querer algo com elas, principalmente com as medianas aí que estão sonhando com o Christian Grey da vida aí, né? Porque isso aí já é um tanto quanto batido aqui. Eu já falei isso um milhão de vezes, outros produtores de conteúdo falam que a conta não fecha, tá? Inclusive eu quero ver nos comentários de vocês aí a opinião de vocês, do que vocês acham que vão acontecer, do que vai acontecer até 2030. Eu já fui mais entusiasta do inverno, hoje eu já não sou tanto, mas ao mesmo tempo eu volto a ser, depois não sou mais tanto. Por quê? Porque é óbvio que a conta não fecha, os homens que as mulheres querem, eles são uma minoria ínfima no Brasil, e essa minoria ou já está compromissada, ou esses caras não vão namorar ninguém, ou vão namorar gurias muito mais novas do que essas da geração Y aí que estão encalhando, essas que nasceram nos anos 80 e 90 aí, que já estão com um pé aí no balzaquismo. Então acaba que a conta não fecha, só que se as mulheres aqui resolverem baixar o nível, aí fecha e sobra ainda. Porque sempre vai ter cara para assumir, e isso até em países menos carentes que o Brasil. Diversos experimentos de Tinder aí, os caras colocando umas fotos de mulher horrível na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Canadá, e ainda vai ter a sede masculina infinita até em países do hemisfério norte, que são bem menos carentes, imagina, que os países aqui da América do Sul. Então imagina aqui no Brasil. Então é óbvio que se as mulheres falam, não, vou baixar a régua, a conta fecha e não vai ter inverno coisa nenhuma. Só que tem muito cara, né? E como eu disse, eu já fui esse cara, hoje eu já não sou mais. Mas tem hora que eu tenho vontade de voltar a ser, né? Tem hora que eu tenho a impressão que realmente as mulheres não vão aceitar, não. Elas vão preferir ficar brincando de cachorro, brincando de risoto com as amigas, do que assumir esses caras nota 5, nota 6 tem no Brasil aí, né? Os magrinhos de firma, os miquenha aí. Eu realmente tenho hora que eu acho que o inverno vai vir, mas aí eu vejo como os caras são imagina que se as mulheres só estalar o dedo já tem um monte de cara. Então, assim, por isso que eu quero ver o comentário de vocês. É muito importante o comentário de vocês, porque muitas das ideias, muitos dos. Não é questão de gatilho para eu fazer novos vídeos também, a interação que tem, né? Às vezes um filme, já até aconteceu de um inscrito indicar um filme lá, acho que era o 307 lá, filme alemão, fiz um vídeo sobre o livro, enfim, vai dando ideias e a gente vai debatendo aí. E tem muito cara inteligente aqui nos comentários, muito, muito mesmo. Então eu queria saber realmente, né? Porque isso é algo que eu vejo bem dividido na comunidade, né? Os caras realmente estão, muitos caras falam do inverno, outros eles até falam que as mulheres estão desesperadas, mas depois de certa idade elas baixam a régua, vão aceitar. Eu acho difícil fazer uma analogia com outros períodos históricos disso aí, pô, que vai colapsar é fato, né? O Coruja tá totalmente correto na questão do ciclo, né? Das eras aí, dos escravos, dos mercadores, dos sacerdotes, dos guerreiros, né? Só que ela pode colapsar tanto com as mulheres aceitando caras abaixo e depois largando porque não vai ter atração nenhuma do cara, né? E vai ser caras que elas vão casar meio que à força, né? Só pra não ficar solteira, ou seja, um colapso aí de divórcio ou de encalhar mesmo na natalidade pro buraco aí e a gente virar um Japão, uma Coreia do Sul, né? E até porque a previsão é que no Brasil vai ter 160 milhões de pessoas, né? No final do ano 2100, a gente vai bater 243, estamos 215 agora e fecha 2100 com 160, 162 milhões. Então, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Porque realmente a hipergamia está muito, muito alta mesmo, tá? Então, essas conexões reais que as mulheres buscam, as pessoas elas não se gostam, elas só querem por uma noite só, vira e mexe algum cara mais feministão aí, coach dessas mulheres, solta algum texto falando dos malefícios das relações casuais, né? Ou seja, o cara até pega algumas coisas ali que faz sentido, que vai envolver. Obviamente, não vai usar esses termos, né? O cara vai amansar um discurso, essa questão de troca de energia, de microquimerismo, né? Não vai usar esses termos, obviamente, repetindo aqui, mas para falar como isso é danoso para a mulher, mas como se os homens tivessem, assim, vários homens tivessem com abundância usando, assim, as relações casuais a rodo, ao passo que a gente sabe que é uma minoria ínfima que tem acesso a várias mulheres no Brasil, mas muito ínfima mesmo, tá? Não que 99% dos caras no Brasil não conseguem nada, eles conseguem, mas eles têm que jogar o jogo de uma maneira muito mais intensa, né? Ou baixar o nível, enfim, o que tem de cara aí, nota 6, 6,5, que tá frequentando o Vale das Baleias aí, não tá no gibi, tá? Tem muito cara aí. Eu tenho vários amigos que foram muito comedores aí no. no antes da do smartphone aí em 2010, 2012 aí, né? E esses caras vinham contar, mostrar foto daí, né? Orkut na época, o Facebook quando tava começando, né? Mostrar, falar de guria que ficaram. Hoje esses caras, eu sei que eles ainda estão nativa, só que estão tendo que baixar muito o nível. Os caras não falam mais nada das mulheres que tá ficando, né? Aquela coisa, né, da fofoca do homem lá, o cara quando fica uma mulher bonita, dificilmente ele segura para ele. Ele tem que contar pros amigos, os caras hoje estão tendo que baixar o nível porque as Stacey e as medianas mais arrumadinhas estão só mirando o topo, é genético ou financeiro, né? Então, aqui no Brasil, o financeiro tem um quê muito forte, mesmo que a atração seja negociada. É, porque a gente é um país pobre e desigual, isso é sempre óbvio, tem que ser dito, né? Então, prosseguindo aqui essa questão das conexões reais, você dificilmente vai conseguir ter uma discussão profunda disso aí com alguma mulher ou até mesmo com um amigo seu. Porque, por exemplo, você tem um amigo seu Blue Pill, né? Que é todo mundo que tem muito amigo Blue Pill. Você chega no cara e fala: cara, você reparou que as mulheres, elas estão a dos 20 até os 30 ali zoando pra caramba, e só festa, iate, praia, viagem, restaurante caro. Aí chega nos 30, elas falam que quer casar, vão pra igreja. Quase todos os caras vão concordar, eles não vão achar isso radicalismo, que você tá louco, né, que você tá sendo exagerado, não, eles vão concordar, ou seja, mais uma premissa, que as mulheres, elas se divertem dos 20 aos 30 e depois quer arrumar um tonto para casar, até o cara gadão, ele concorda com isso, mas aí se você der uma aceleradinha, começar a falar daí de ovulação oculta, como é que funciona o profano feminino, a natureza das mulheres, aí você já vira um cara doidão, aí você tem que saber onde você tá pisando. Então você tem um limite do que você pode falar ali de comportamento feminino. E até mesmo quando você dá uma aceleradinha e teu amigo ele concorda com você, vê que isso está acontecendo, fala, pô, a conta não tá fechando mesmo, sei o quê. Geralmente é memória de tucunaré, né? Brasileiro é igual tucunaré ali, você pega o fígado com o peixe, depois de 6 segundos ele já esqueceu e volta a fazer pensar do mesmo jeito. Então assim, as discussões no Brasil, elas viraram algo nichado, né? Eu já falei pro Epifani e pro Coruja, né, que as melhores conversas que eu tenho são com eles, né? Eu com os produtores também, a gente tem um grupo lá dos produtores, né? Eu converso muito com o Bruce, com o Cortes, né? Então com o Davi e com o Júnior. E acaba que mas muitas das conversas profundas que eu tenho com o Epifani e com o Coruja, né, não dá para ter nem com amigos meus que leram nessa ralita, que até para eles seria algo radical, né? Seriam caras aí que desperto, que acompanham o canal aí também, tal, tá? Algumas conversas dá para ter, outras não. Assim, eu tenho uns amigos pessoais que dá para ter umas conversas excelentes também, né? Que os caras realmente entenderam como é que tá funcionando o negócio, mas você acaba que muito da de explicar a realidade como ela de fato é, você só vai conseguir nichando, né? Nichando entre vocês aqui nos comentários da comunidade. Acho que deve ter alguns grupos de Facebook, alguns produtores usam, tem Telegram, eu não tenho, tá? Eu nem quero ter porque eu não tenho disponibilidade de organização para isso aí, mas acaba que você tem que bater para conversar que 2 mais 2 é 4, de fato, isso aqui não é complexo superioridade, as pessoas não sabem nada, nós sabemos tudo, não, nós estamos com um constante aprendizado aqui, essa frase é bem clichêzão, mas é verdade, né? Você tem que acabar nichando, porque com pessoas que às vezes seus entes queridos, pessoas que você gosta, amigas que você tem, né, que você às vezes vai querer desabafar sobre alguma questão, de uma relação que você teve ali, ou escutar ela, quando você dá um conselho que está inserido na realidade, né, e eu já falei para você que de vez em quando eu falo mais do que eu devia falar, né? Algumas coisas eu não. Eu vou fazer um vídeo falando sobre o submundo aí perto da. Sobre as eleições aí. Eu vou falar um pouco aí sobre esse negócio do que pode ser dito e o que não pode ser dito. Mas de vez em quando eu acabo falando mais do que eu devia, né? E fazendo alguns experimentos que eu não deveria fazer. Eu não recomendo vocês fazer de maneira alguma, tá? Sair perguntando aí pra quem que é bonito na cidade, não sei o que. Algumas coisinhas bestas até dá pra fazer, tipo isso aí. Mas algumas coisas mais profundas não, tá? Mas eu fiz um aí, vou contar aqui pra vocês que eu fiz, até porque eu sabia que a recepção da guria com isso, uma amiga minha de longa data, e ela tem um nível de intelecto muito acima das outras mulheres que daria de fato pra explicar pra ela do porquê que ela parou de gostar do namorado dela e ela ficou abismada, logicamente ela demorou, sei lá, uns 10 dias assim conversando com ela para ela assumir que eu tava certo de fato, porque a princípio a mulher sempre vai dar a mulher as mulheres sempre vão dar a entender que elas não são fúteis, tá? Que elas não gostam, por exemplo, dos pretty boys, né, que os canais aí do Blackpill da estética acabam mostrando que elas são completamente loucas. Não é coisa de menininha adolescente achar esses pretty boys bonitos. As mulheres até a nossa até minha, minha minhas avós já morreram, mas até minhas avós tivessem achado esses caras bonitos. Então assim, até envolve toda uma questão de simetria, de harmonia, de um estilo diferente, né, do proibido. Só vocês verem muitos desses galãs do Netflix aí, eles têm um estilo diferente, mais shed com pretty boy mesmo. Então as mulheres não gostam de assumir que gostam desse tipo de cara. Dificilmente elas vão assumir que gostam de cara insensível, de frio, de misterioso, tudo aquilo que a Anitta já falava. Então, assim, as mulheres sempre vão tentar parecer o menos fúteis possíveis, ou seja, elas nunca são fúteis, só as outras, só as inimigas que são, né? Ou a sociedade, igual que elas falam, quando alguém fala que é tóxico, né? E também sempre vão tentar parecer o mais pura possível. Vão ver com maus olhos relações casuais, mesmo que elas já tenham feito dezenas, centenas e tal, né? Então elas sempre, não importa o quão progressista, feminista a sociedade seja, elas sempre vão falar que gosta de tal coisa, mas na verdade não gosta. Geralmente elas gostam do contrário do que elas falam. Se a mulher fala que gosta de barba, na verdade, ela é que geralmente o marido, o namorado dela não é tão bonito, precisa dar barba para esconder a beleza e vai acabar ser isso aí, mas os sheds mesmo que não tem barba é o que vai chamar a atenção dela, mas como não tem acesso a esses caras, vai menosprezar. Mulher que fala que não gosta de cabelo comprido, na verdade gosta. É geralmente tudo ao contrário, tá? É tudo ao contrário, né? Então por isso que muitas dessas redes só vão vir delas em momentos ali de muita intimidade ou quando elas estão fazendo. O TikTok é muito bom para isso, porque elas falam algumas coisas tão de brincadeirinha que são verdade. Você tem o Bruce, o John Young Master, o Cortes trazendo esses vídeos que são importantíssimos para fazer essas análises aí. Um abraço aos três, inclusive, né? Então várias das coisas que as mulheres falam que gostam, na verdade elas não gostam, tá? Vai tudo muito de elas vão falar sempre que gostam do homem normal ali, que não sei o quê, só que o norme ele é invisível, tá? Elas gostam mais dos misteriosos, insensíveis, com uma beleza com estilo diferente, né? Então não olhem mais as atitudes do que de fato o que elas falam. E essa amiga minha aí, ela namorava, tipo, ela sempre teve os namorados acima da média, nem um giga shed, mas sempre pelo menos caras ali nota 7, 7,5, né? Uns caras shed light ali, enfim, uns caras acima da média aqui no Brasil. Uns caras bonitos, sim, né? E ela, inclusive, eu citei ela num vídeo lá falando de uns exemplos lá da tal mulher exceção, como não existe, mas de fato você tem algumas que vão ter algumas características que os caras buscam. Tem um vídeo gigantesco que eu fiz lá de mulher exceção, né? E ela tinha ficado com um cara famosão, um cozinheiro bem famoso aí do Brasil, que eu não vou citar o nome, obviamente, né? Esse tipo de coisa não se fala, né? E era um chedzão, assim, ela tinha marcas de alguns cheds em relações casuais, os namorados dela sempre foram ched lights, vamos dizer assim, né? E ela inventou de namorar um intelectual feio, né? Um cara muito inteligente, ela é uma intelectual também, uma guria aí da área da literatura, ela é muito, muito, muito inteligente mesmo, né? De fato, não é uma guria que se paga inteligente, ela de fato tem alta cultura, tá? E ela foi inventar namorar um cara do nicho dela, só que um cara era feio, né? Não que não existam intelectuais bonitos, mas ela foi inventar namorar um cara feio, mas um cara era muito inteligente, né? Mas era muito desproporcional mesmo, o cara era tipo um 3/10, assim, sendo generoso, tá? Pra não falar que o cara é 0,75/10. Vou usar 3/10 aqui que vai estar mais inserido na realidade do que vocês possam imaginar. E, enfim, o cara é gordo, o cara é careca, enfim, o cara é feio mesmo. Acabou que não durou, né? Era óbvio que não ia durar. E quando eu falei pra ela que o motivo foi a atração, principalmente a atração física, ela demorou, falou que não, nada a ver, as relações eram boas, não sei o que, etc. Sexo era bom, vem com aquele converseiro mole, não sei o que, que eu já sei que é mentira, tá? Até que eu fui explicando, conversando, né? Na verdade, se eu pudesse voltar ao tempo, eu não teria feito isso que eu fiz, tá? Eu acabei dando muita black pill ali e tal pra fim de experimento social. Tá servindo agora aqui pra alertar vocês pra não fazer isso, pra ver como mulher assume determinados comportamentos. Eu sei alguns macetes também, tem algumas liberdades aí e privilégios que me permite fazer isso, por isso que eu não recomendo vocês fazerem esse tipo de coisa, tá? Então acabou que ela acabou assumindo de fato, depois de uns 10 dias conversando disso aí e tudo mais, né? Explicando um pouco pra ela de aparência e tal, etc. Eu blackpillei ela, vamos dizer assim, né? E, enfim, né? Acabou que ela assumiu, de fato, que daí ela hoje, tipo, é uma guria assim, com QI muito acima da média, que dificilmente se eu não tivesse feito isso que eu ia falar, ela ia ver a aparência como algo tão importante como ela vê, entendeu? Não, alguém pode falar, mas você criou um viés de confirmação, não sei o que, não. Ela assumiu mesmo que era isso aí, de fato, e ela assumiu que várias amigas delas confessam pra ela esse tipo de coisa, que não tem atração física no namorado. Se vocês acharem que eu tô mentindo, vão no YouTube e digita, meu namorado é feio, principalmente nesses canais gospel, evangélico, vão ter muito disso aí, dessas pessoas falando para orientando as gurias da igreja a gostar do namoradinho feio que elas acabam assumindo. Tem um monte de coisa aí. Não tem atração no meu namorado. O que fazer? Aí vai ter um monte de coach feminina evangélica ou que não tem religião no meio que vai explicar para gostar, para criar conexão. Vão falar que a aparência é importante, mas tem coisa a mais. Vai ter um monte de coach para todos os gostos aí. Então, como é que você cria conexão real? Se as pessoas elas acreditam e vivem premissas falsas, né? Se até essa guria, amiga minha, que é muito mais mais esclarecida, muito mais inteligente do que a maioria das mulheres aí, né? Mas enfim, tem as marcas dos Chads, né? Aí é o Chad Vader é implacável, né? É, até porque ela é bonita também, não é nenhuma giga stace, mas ela é acima da média também, não é só uma intelectual, ela é bem bonitinha também, né? Acaba que até ela acabou assumindo isso aí, né? Mas com muito custo, né? Demorou 10 dias para eu usar um bom arsenal aí da minha retórica para convencer ela, mas eu convenci, ela não assumiu só por. De fato, ela ficou até um pouco paranoica e intensa nesse negócio de aparência aí, ficou bem desperta pra isso aí agora, viu que tudo faz sentido agora quando eu começo a olhar por isso aí, né? O determinismo biológico, né? Que eu, Coruja, a gente fala muito, o Nagato Blackpill também fala, né? De como isso é importante. Então você imagina a sociedade comum pra assumir isso aí. Então as pessoas, elas vivem premissas falsas, elas querem, as mulheres querem caras irreais, alguns caras, alguns não, muitos caras também querem viver essa conexão verdadeira, sendo que eles não conseguem exercer nem a atração mínima ali na mulher que eles querem. Os caras também querem stays, tá? Não vamos ficar só. Ficar passando, por mais que os homens na prática são bem carniceiros e mira pra baixo, muito cara é aquilo que os caras chamam de incel de Stace, né? Os caras eles querem, não conseguem gerar atração nem nas 3/10 estão querendo Stace, então não tem como essas conexões reais existirem, tá? Não tem como, porque as pessoas elas vivem, elas falam premissas falsas, acreditam em premissas falsas e querem entender o mundo a partir de premissa falsa, né? É aquilo que o Coruja sempre fala: você pega o mundo para entender a Bíblia, o mundo para entender certas alegorias, o mundo para entender certas. Os mitos antigos, né? As pessoas elas pegam frases de Instagram, conceitos mainstream de amor é conexão, amor é admirar, todas essas frasezinhas soltas para tentar entender as pessoas. É óbvio que elas vão falhar miseravelmente, vão ser pessoas ansiosas, viciadas em redes sociais, que vão estar querendo sempre ficar procurando a vida perfeita e vai ver que uma sortuda lá, amiga conhecida dela, acertou um casamento com um herdeiro, com um Chad, foi para as Maldivas, né? Por mais que esse negócio das Maldivas virou um meme aí, acaba que as pessoas vivem uma fantasia, um negócio que não existe. É, porque de fato, primeiro, né, monogamia já é algo bem questionável, tá? Eu tô preparando um vídeo sobre isso aí, baseado num livro, O Mito da Monogamia, que vai corroborar tudo que o Coruja já falou sobre ovulação oculta, tá? Vai ser, ou seja, o Coruja, ele é irrefutável nisso aí. Ah, tá falando que você quer ter um amigo. Não, não é. O Coruja, ele tá 100% correto no que ele fala, na questão da ovulação oculta. Esse livro, O Mito da Monogamia, traz tudo isso aí. Eu vou falar, fazer um vídeo sobre esse vídeo. Mas você acaba que além da monogamia ser questionável, você tem mulheres que estão exigindo caras que não existem no Brasil, né, ou quase não existem disponíveis para elas, né? Os homens, eles estão completamente perdidos no que eles acham que as mulheres gostam, assim, eles não têm noção desde tipo, não tô falando aqui que o cara tem que fazer isso para agradar a mulher, mas tem que entender que a maioria dos brasileiros está no jogo que quer uma namoradinha. Não tô falando para vocês aqui da comunidade, tô falando do brasileiro médio em geral. Ele acha que uma mulher gosta de uma coisa e na verdade a mulher gostou de algo totalmente diferente do que ele acha que gosta, desde questão de roupa, de corte de cabelo, de personalidade, né, do que realmente atrai uma mulher, né? Eu já disse para vocês aqui que eu já saí do jogo no que tange a relacionamento sério, né? Ainda tô nas relações casuais, né? Enfim, ainda por uma questão que eu não me vejo no voo celsismo no curto, no médio prazo, apesar que no longo prazo talvez eu entre nisso aí, né? Lá tem que saber no lado dos 50 anos, mas namoro para mim é um circo, uma verdadeira ronquepio, né? Sempre vai, tipo, é igual episódio do Chaves, né? Esse vídeo aqui tá longo mesmo, que não vamos contar a história aqui. Eu tava até. Tinha até uma guria que eu tava comentando com o Epifania e com o Coruja, né? Uma das vantagens de você ser produtor de conteúdo é que você pode conversar com um cara igual o Epifania e o Coruja, assim, quase que o dia todo, assim, né? Tem um. Enfim, é um privilégio, é o maior privilégio de ser produtor de conteúdo é ter acesso a caras desse calibre aí. E a gente quebra o pau às vezes discutindo, tá? Não acho que a gente é a tríade, todo mundo concorda com todo mundo, né? Que a gente é tudo compadre ali. Não, tá? Uma discussão ferrenha às vezes, só que a diferença de discutir com um cara igual o Epi e o Coruja é que não tem ad hominem. Não tem ad hominem, né? Então, assim, a gente entra às vezes numa discussão de tecnologia, waifuísmo e tal, o futuro da sociedade, né? Determinismo biológico, só que é puramente argumento, não tem ad hominem, né? Eu tava até comentando com eles, né? Que tinha uma guria que tava intrigando, né? Não só eu, como alguns amigos aí de um determinado círculo social que eu tenho, né? Que a guria é muito bonita mesmo, muito, 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 muito bonita mesmo, assim, é uma neotenia mais de 8 mil, né? Uma versão loira da Isval Verde, vamos dizer assim. E a gente tava intrigado complicado, porque no mesmo num, hoje em dia é muito fácil vazar as coisas, né? Por mais que as mulheres são espertas, elas conseguem fazer coisas que muitos caras nunca vão descobrir, né? Se você tem um círculo de cara mais espertos ali, igual eu tenho, acaba sempre vazando, né? Até porque uma mulher bonita desse nível, o cara sempre acaba vazando o que ficou, né? E como, por que que eu disse que a vida é um episódio, eterno episódio do Chaves? Até aquela guria que você acha que é exceção, que não vai ficar com ninguém, que é um mistério e tal, né? Que não tem traços de micro-quimerismo e tal. Aquela guria que você fala, putz, mano, quem que fica com uma mulher dessa? De vez em quando surge essa pergunta na comunidade pra algumas gurias muito gatas. Quem que fica com as mulheres dessa? Né? E acabou que essa guria é um mistério total, né? Uma catarinense aí maravilhosa, né? Stace Catarina foi pra acabar. Mas enfim. É, aí acabou que um amigo meu, né? Que também é um cara muito esperto aí, né? Ele enfim, ele tem muitos contatos, cara muito influente, famosinho em rede social e etc. Ele já tomou uns 16 tocos dessa guria, né? E acabou que ele viu numa festa ela, assim, pela primeira vez. Ele já encontrou ela em um monte de festa e ele nunca conseguiu ficar com ela e outros caras também. Ninguém nunca viu essa guria ficar com ninguém. Até que ele viu um cara baixinho, feio, com menos de 1,70 m, um cara, ele falou, velho, o cara era no máximo nota 6, assim, sendo generoso, e foi lá e ficou com a guria. E o cara, fator financeiro, não pesou em nada, o cara, não, enfim, ele era nada, nenhum destaque financeiro, até porque essa guria é de uma classe abastada, ela não precisa disso, e foi lá e ficou, né? Então, você imagina, né, se a gente for ficar teorizando, né, isso aí eu concordo com o Nagato quando ele fala que talvez o Tails, né, que pra mim é um dos melhores produtores de conteúdo do mundo, valoriza muito essa questão dessas Stacey neotênicas, né, não as Stacey que mostra tudo, mas essas Stacey neotênicas, né, com traços aí nórdicos, russos, eslavos, né, enfim, que acaba que essas gurias, elas têm uma aura diferente ou algo do tipo. Na verdade, não, muitas dessas gurias aí, elas estão aprontando tudo que aquela mediana de periferia tá aprontando, mas é mais discreta, ou às vezes ela, numa quantidade um pouco menor, mas vai ficar com caras tão estranhos igual, né, então assim, não adianta ficar tentando ver exceção onde não tem, por isso que eu já não levo mais nada a sério, porque ele fazia tempo que uma guria não me intrigava nesse ponto, não só pela beleza dela, né, até porque eu acho muito fácil descobrir as coisas, né, eu acho as coisas assim, hoje em dia é muito fácil você ser assim, dois WhatsApp que eu mando já meio que descubro tudo, né, obviamente você tem que ter alguns contatos, alguns acessos, etc, né, então essa aí até que deu um pouquinho de trabalho pra ver qual que era dela, e aí a guria vai lá e fica com um cara normalzão, e assim, e muito cara achava que ela era um mistério, né, nesse círculo aí nosso aí, e enfim, né, acaba que no final das contas vai ser sempre a mesma coisa, o Raccoon, ele não é radical, ele não tá sendo exagerado quando ele fala que no todos os caminhos levam ao MGTOW, que tudo vai acabar que mostrando ali, né, o Coruja quando fala isso também, independente da vertente que você siga, seja com relação casual, seja Volcel, seja waifuísta, seja vilão, né, seja, enfim, como o Nagato diz, ou seja, como qualquer outra qualquer outra linha de caminho das bifurcações que a vida vai te apresentar aí, que você seguir, todos os caminhos meio que leva para você não se envolver, né? Por quê? Porque, ah, e os relacionamentos funcionais, 10% funciona lá, não sei o que, tá? Mas quem disse que você vai ter atração nessa mulher que talvez você funcionaria? Quem disse que você vai estar nesses 10%? Né? Então, assim, é tudo uma incerteza, a vida é caótica mesmo, tá? É casais inseparáveis aí divorciam, gurias lindas, maravilhosas, que não, você nunca ouviu falar que ficou com ninguém, ou que não apronta, que não tem passado sujo, do nada vai aparecer com um cara nada a ver com a paçoca lá, e enfim, eu encarnei a Ronquipiô de um jeito que você tem que dar risada, né? Eu tô dando uma risada assim, às vezes tomando banho sozinho, eu tô achando que eu tô ficando meio doido aqui, mas não, mas na verdade que na academia, às vezes eu olho assim, eu sei exatamente que cada guria já aprontou, quanto que cara a cara é iludido, né? A vida é um eterno circo, entendeu? É um escárnio. Acho que a sociedade é um escárnio. Então, trate a sociedade com deboche, tá? Porque ainda mais quando vocês veem esses negócios de mulher falando de conexão real, caras iludidos aí falando que quer sossegar, não, agora tem que sossegar, né? Chega uma hora aí que o cara tem que tomar rumo na vida, vão casar, ter filho, né? Que repetindo o boomer, né? Aquele típico filho de boomer, né? É, aquele cara que ele quando ele bota um terno, todo mundo fala que ele tá elegante, que foi virar, que virou homenzinho, assim, o Brasil é uma fábrica desses NPCs, né, que vão estar sempre repetindo essas mesmas coisas, vivendo nessa mentira, vivendo nessa ilusão, e a gente é uma sociedade de aparências, né? O EP ele tá totalmente correto quando a gente fala que a gente é uma sociedade artificial, né, que não sabe, as premissas, você tem uma discussão que ela teria que chegar na oitava camada para você ter ali alguma síntese, né, uma tese, uma antítese, uma síntese, apesar dessa lógica kantiana não explicar tudo, né, inclusive ela ser bem questionável por alguns, para quem segue a filosofia mais clássica, mas ela, para boas questões assim triviais, ela é bacana de usar ela, né? Então, é uma discussão que era para você chegar na oitava, na sétima camada, igual eu consigo chegar com o Epico, Coruja, e vocês chegam aqui nos comentários também, que aqui tem um nível muito legal, né? Com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você convive, você não passa o segundo nível. Você vai cair logo nisso aí já de, ah, os homens são tudo cafajeste, né? Não, as mulheres só sofrem hoje em dia. Ah, é reparação histórica, né? Ai, não é bem assim, tá cheio de mulher bacana por aí, é só fazer dar certo. Não, casamento funciona assim, né? Não, eu não acredito em sorte. Não, tudo é meritocracia, né? Então, assim, não é que eu quero que concorda com tudo que eu acho aqui, né? Eu gosto de contrapontos, eu gosto de argumentações legais, gosto de ver outros pontos de vista, tá? Só que tá complicado, tá? Nós estamos numa sociedade aí que realmente eu estiquei, eu desabafo aí agora, o vídeo tá chegando aí quase 35 minutos, mas deu para passar a mensagem aí. Os próximos vídeos aí eu quero falar um pouco sobre operadores de submundo para essas eleições aí que vão ter aí no próximo final de semana, acho que sexta-feira eu solto, e sobre o mito da monogamia também. Um forte abraço a todos.